educando seu bolso.
Bom, cenário da educação financeira no Brasil. É um tema que daria para a gente falar aqui durante uma semana inteira, 8 horas por dia, e não esgotaria o tema, né? Mas vamos lá, a nossa proposta para hoje é a gente falar sobre o que é educação financeira. Rapidamente a gente passa por um conceito para início dos trabalhos, né? Onde o Brasil está em relação à educação financeira. Então a gente vai ver um pouco, né, o que é, aliás, o tema, né, o nome do nosso evento, o cenário no Brasil, por que o Brasil está nesse lugar. Nós vamos levantar aí algumas percepções, algumas hipóteses sobre por que, que o Brasil está nessa situação em relação à educação financeira. Em seguida, como ter acesso a uma boa educação financeira. E aí já são alguns conselhos aí baseados nos nossos anos e anos de estrada nesse assunto. Em seguida, a gente vai apresentar a Jornada para o Equilíbrio Financeiro, que é o nosso curso, que é o curso que nós estamos lançando. Então, essa é a proposta de conteúdo para nós hoje. Começando, então, o que é educação financeira? Eu trouxe uma definição bem técnica do ENEF, que é a Estratégia Nacional da Educação Financeira, que seria processo no qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em relação ao dinheiro e produtos com informação, formação e orientação. Então, a gente, traduzindo isso aí, é nós sabermos como que são as regras do jogo. Como é um cenário para você fazer um investimento? O que é um investimento? Como é o cenário para tomar uma operação de crédito? Né? O que é um empréstimo? O que é um financiamento? Um pouquinho sobre tributação. Você escolhe um investimento ou outro. Ah, esse aqui tem mais imposto, esse tem menos imposto. Enfim, como que são as regras do que é um investimento? Então, essa formação técnica é importante para a gente entender, né, para a gente ter uma educação financeira mais sólida. Além disso, formação de valores pessoais. O que seria formação de valores pessoais? É principalmente em relação à forma como a gente consome e como a gente investe, como a gente pensa no futuro, como a gente pensa no presente, o que é importante para nós como indivíduos, como pessoas, o que é que nos conecta com felicidade, tá? Então, pensar sobre isso também faz parte, é fundamental para a boa educação financeira. Informação. O que seria informação aqui? Seria a atualização desse primeiro tema aqui, da formação técnica. A formação técnica, você sabe como é a regra do jogo. A informação é o que está acontecendo agora. Né? A gente está passando, por exemplo, por um momento em que a taxa básica de juros da economia está no seu mínimo. A taxa Selic hoje está em 2%. Como que nós chegamos a isso? Em que isso afeta a minha vida, a nossa vida? Que tipo de decisão eu devo ajustar ou mudar ou persistir nela a partir disso? Então, informação seria isso, a gente entender o que está acontecendo agora. E comportamento, que seria mais ou menos a consequência dessa formação de valores. Né? Não basta nós sabermos o que é importante para mim, o que é o melhor para mim, o que eu desejo. É preciso transformar isso em realidade. Então, muitas vezes, a gente sabe, olha, eu não deveria me alimentar dessa forma que eu estou me alimentando, eu estou comendo muita gordura, eu estou comendo muito açúcar, isso e tal. Então, essa é a formação de valores, eu já sei o que é bom para mim. Agora, melhorar a minha alimentação é o comportamento. Então, a educação financeira é isso, a gente entender o que é o melhor para nós, a gente, né, pensar sobre isso, e o comportamento é a gente realmente colocar isso em prática. São duas coisas separadas, não é automático, mas também não é tão difícil como pode parecer. Mudar comportamento não é tão difícil assim. Então, a gente tem três aspectos aí. Um é o que a gente chama de letramento financeiro. Não é muito bonita essa palavra, mas daqui a pouco a gente vai entender o que é, uma coisa razoavelmente simples, o conceito. O outro sobre investimentos, é pensar no futuro, pensar no presente e no futuro, pesar essas duas coisas, porque não tem dinheiro para tudo, né? Pouquíssimas pessoas têm dinheiro para fazer tudo o que querem, então a gente tem que pensar, né, tomar decisões. E por fim, o que a gente está chamando aqui de desemprego e negativação. A gente vai ver o que é isso aí, que são dois problemas do brasileiro, dois problemas, infelizmente, muito comuns, que ao mesmo tempo explicam a nossa situação e são consequência da nossa situação. A coisa é meio cíclica, assim. Vamos lá. Começando a falar do letramento financeiro. Eu tenho uns dados aí que foram retirados do PISA, que é possivelmente a principal pesquisa internacional sobre educação. da educação de modo geral. E aí ela é dividida em vários temas, várias matérias, campos do conhecimento, e especificamente na educação financeira, o Brasil não está aparecendo bem na fita aí. Nesses 15 países analisados, nessa edição de 2017, a gente ficou no último lugar, que é o letramento. Letramento é nós conhecermos os termos, conhecemos os produtos, conhecemos o funcionamento, os serviços que são prestados, ser familiarizado mesmo com o que existe em matéria de finanças pessoais. Então, a gente mostrou um nível de conhecimento muito baixo. Outros dados, aí já não é do PISA, aí já é uma pesquisa privada feita em 2018. A pergunta é: onde você lembra de ter recebido alguma orientação ou dicas sobre finanças pessoais? Aí a pessoa podia clicar em quantas alternativas ela desejasse. As maiores percentuais aí foram programas de TV, redes sociais, sites e vídeos. Foram os quatro que tiveram mais de 20% de citações. Olha só, livros deu 10%, professor no colégio 7%, que infelizmente eu achei até que é muito. Na hora que eu vi, falei, eu não lembro de nenhuma vez ouvir falar sobre orientações sobre finanças pessoais, nem no curso de administração eu tive isso. Professor na faculdade, curso, etc. Então, realmente as pessoas não aprendem isso na escola, nem em casa, como a gente vai ver daqui a pouco. Outro dado, esse dado é muito triste. A pergunta é: você lembra de já ter ouvido dicas ou recebido orientações sobre finanças pessoais? Ponto de interrogação, não é nem assim em casa ou no trabalho ou na escola, não. Você se lembra de já ter recebido dicas? E da edição de 2016 para 2018, isso caiu. Antes era 60% de pessoas falaram sim, já recebi alguma dica. Em 2018 foram 41% das pessoas. E o não, consequentemente, deu uma subida. Então, isso realmente é bastante triste, bastante preocupante. Mesmo que as pessoas já tenham recebido, mas se esqueceram, isso é igualmente preocupante. Se as pessoas receberam e não se lembraram, talvez seja até mais triste ainda, que outras coisas ocuparam a cabeça dela, né, e ela falou que não se lembra de ter recebido alguma orientação. Isso é realmente bastante preocupante. 30% das pessoas disseram que confiam muito nas instituições financeiras. Tá? Isso aí pode ser interpretado de diferentes maneiras, que a gente pode até dar uma especulada a respeito disso mais adiante. 34%, ou seja, um terço, né, das pessoas entendem claramente o que são os produtos disponíveis. Isso também é muito preocupante. Só uma em cada três pessoas entende o que são os produtos, entende que é um fundo de investimento, uma caderneta de poupança, um empréstimo consignado, um financiamento, alguma coisa assim. A gente nem está falando de coisas complicadas, não. Tá? A gente está falando das coisas simples que o cidadão procura. 23%, ou seja, uma em cada quatro, ou até menos, né? Confiam nas recomendações de YouTubers e canais de investimento. Isso também pode ser interpretado de duas formas, né? Porque tem canal bom e tem canal ruim. Então, quanto menos pessoas confiarem em canais ruins, melhor, né? Mas quanto menos pessoas confiam em canais bons, é pior. Então, essa também é uma estatística preocupante de duas formas. Um terço das pessoas confiam nos gerentes de bancos. Isso também pode ser interpretado de duas formas. O gerente de banco, antigamente, ele era mais ou menos como um médico, né? Era uma pessoa a quem a gente procurava quando a gente tinha alguma dificuldade, quando a gente estava com algum problema, a gente precisava de alguma orientação, e ele falava e a gente acreditava e seguia, né? Porque é ele que detinha o conhecimento. De uns tempos para cá, como a profissão de gerente de banco tem sido muito pressionada, os gerentes vivem sob intensa pressão, começou até a virar meio piada. Coitado, o gerente começou a ser surrado aí, piadas nos memes, etc. Né? Então, o resultado é que hoje uma em cada três pessoas dizem confiar nos seus gerentes de banco. 30% das pessoas compreendem a linguagem das empresas que oferecem investimentos. É semelhante a essa outra que está aí do lado, né? Quer dizer, é um linguajar que as pessoas não entendem, e é para isso que nós, do Educando Seu Bolso, estamos aqui, para isso que nós nascemos, é por isso que nós nascemos, é percebendo que essa era a realidade, que a gente falou, não, isso não dá. Né, a gente vendo tantas pessoas investindo em determinados produtos aí que não são exatamente investimentos, e isso dava uma coceira na gente, e foi aí que a gente resolveu entrar para tentar traduzir essas palavras difíceis, esses termos difíceis, né? E por fim, 30% das pessoas procuram informações sobre investimentos em redes sociais. Perigoso também, né? Dependendo de onde vem a informação e o que que a pessoa faz com ela, pode ser muito perigoso. 30% é um número baixo, então a gente entende que as outras nem procuram, o que também é triste. Mas se as redes sociais são a principal forma como muitas pessoas se orientam, é bastante preocupante. E é para isso também que nós estamos aqui. A gente já falou então agora sobre o letramento financeiro, né? Vamos falar agora sobre aquele segundo aspecto de onde nós estamos, que são os investimentos. Mais um dado dessa pesquisa da Ilumeu, feita em 2018, a quarta edição da pesquisa. A pergunta era: quais tipos de investimento abaixo você já entende bem como funciona? Então, a caderneta de poupança deu 85%, foi a única opção que teve mais de 30% nas respostas. Já deu logo 85%, as outras todas estão abaixo de 30%. E olha só, Fred, o segundo lugar ficou com previdência privada. 28% das pessoas disseram que entendem bem como funciona. Eu desconfio desse número aí, Fred. Eu não sei se tem 28% das pessoas que entendem bem a previdência privada, não. Mas responderam assim. Bom, isso demonstra pelo menos um interesse e é mais um nicho que a gente pode e deve atender aí, né? As pessoas andam muito preocupadas com a reforma da Previdência, essas coisas todas, elas estão preocupadas com isso.
É verdade. Se a gente te tem uma pena aí, se a gente tivesse no WhatsApp lá para usar aqueles emojis, etc., de botar aquele dois olhinhos arregalados assim, como é que é? Entende mesmo?
Muita aquela carinha assim, né?
Não, porque é uma coisa que não é simples, né? Tem muita especificidade. A gente tem uma área aqui no Educando, um atendimento bem intenso, em dúvidas que valem muita grana e que as pessoas sequer sabem que existe. E eu acho, Everton, atribuo isso aí à quantidade de oferta que é feita pelos gerentes bancários a essas pessoas. Então, o cara já ouviu falar porque o gerente ofertou para ele, porque tem muito gerente empurrando previdência privada para gente que não precisa. Então, o cara acha que entende mais ou menos por duas ou três linhas que ele, porventura, se lembra que o gerente falou com ele.
Isso aí. Outro dado, esse aí já é da Ambima, que é a Associação das Empresas de Mercado que opera no mercado de capitais. Essa aí, nossa senhora, essa dá até uma dor assim, no pilouro. Assim. A pergunta: de onde virá o dinheiro que te sustentará na aposentadoria? 47% das pessoas falam que virá da Previdência Pública. Aí aquele negócio, né, Fred? Você conta ou eu conto? Isso é complicado porque, enfim, a gente sabe que as coisas estão caminhando numa direção diferente dessa aí. A gente acostumou aí com os nossos pais, com aposentadorias dignas, vamos dizer assim, no INSS, mas isso é cada vez menos a realidade da maioria das pessoas. Nós estamos justamente na geração que precisa reverter o comportamento e a expectativa em relação a isso, né? Aí, 28% aqui, dos salários, né, ou que continuará trabalhando, o que também não é uma coisa meio triste, né? E outras opções que tiveram menos respostas, né? Aplicações, previdência privada, 6% da previdência privada. Então, essa pergunta é bem interessante e bem preocupante.
Vamos lá, deixa eu dar meus pitacos aí, vamos lá. Só dois pontos. Acho que, primeiro, esse 47 aí é um número que já foi bem maior. Essa pesquisa já foi feita em anos anteriores, né? E esse número é bem maior. Esse número está caindo bastante porque as pessoas estão percebendo a dificuldade, né? Confiar na previdência pública aí, né? Como foi falado nos comentários aí. Acho que a discussão é cada vez mais frequente na mídia de que o governo está em apuros, né? E então, assim, desconfiem mesmo. Tá? Essa é a nossa recomendação. Preparem-se para prover para si mesmo lá adiante. E aí o segundo comentário, Everton, é sobre os 28 das pessoas que admitem ter que continuar trabalhando. Está acontecendo também uma modificação muito grande no mercado de trabalho. E o que a gente percebe é que depois de uma certa idade, muitas vezes, as oportunidades para as pessoas não são necessariamente as mesmas que elas eram mais cedo. Então, é uma coisa para você refletir também. Não só por causa da idade, mas porque as profissões estão modificando. Será que a tua função vai existir daqui a 20, 30 anos? Né? O mercado está mudando muito. E aí, a outra coisa que eu ressalto é assim, eu somo 10% de aplicações, com 6% de previdência privada, com 4% de aluguéis imóveis e 1% de economias. Então, daí, 21% que realmente tem e está fazendo algum tipo de investimento e sabe que vai ter que custear a sua terceira idade lá na frente. Tirando esse 21% aí, os 12% que não sabem, os 47% que dependem da previdência pública, ou que vão ter que continuar trabalhando, ou tem uns 2% aí que vão, inclusive, exigir dos filhos que os mantenham na velhice. Eu acho que seria bom que o pessoal refletisse um pouco e desse uma revisada nos seus conceitos aí, porque o mundo está muito bom, né? Como diz o Everton, é de arrepiar.
Isso. O terceiro aspecto, então, de onde nós estamos, é que a gente chamou de desemprego e negativação. São só dois dados aí. O Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados e mais de 60 milhões de negativados, quer dizer, pessoas que estão com problemas de restrição em seu CPF, algum tipo de restrição de crédito, porque deixou de pagar alguma conta ou alguma coisa assim. Isso é causa e consequência dessa situação em que a maior parte da população se encontra em relação à educação financeira. Por que nós estamos nessa situação? Primeiro, perfil socioeconômico da população. É isso que eu falei. Infelizmente, uma grande parte da população tem preocupações assim, mais urgentes. É uma situação, aí já vem da própria história do país. Eu não quero entrar mérito, assim, se é o perfil brasileiro, a gente vai falar, porque brasileiro isso, brasileiro aquilo, brasileiro deixa para a última hora, brasileiro não pensa nada. Eu não posso dizer, eu nunca morei fora, eu não sou antropólogo, eu não posso dizer se isso faz parte da formação do nosso povo. Mas a situação atual do nosso povo é que grande parte das pessoas, uma grande parte mesmo, tem problemas muito urgentes em relação à grana, em relação à falta de dinheiro, então não consegue parar um pouco para ver o que está acontecendo, e aí a situação vai ficando pior, né? Porque talvez essas pessoas é que mais deveriam parar, né? Porque educação financeira, ter bons hábitos financeiros, não é para quem tem grana sobrando ou para quem está com as contas equilibradas. Qualquer um de nós, qualquer uma pessoa pode estar assim. Pode ser a pessoa mais simples que ela consegue, pelo menos, economizar alguma coisa em casa, evitar algum desperdício em casa e, a partir daquilo ali, começar a melhorar a situação dela. E a partir daí, as pessoas comuns poderiam também, deveriam, e a gente quer muito fazer isso por elas, parar para pensar no que está acontecendo. Então, esse monte de desempregados e monte de negativados, isso é uma consequência da falta de educação financeira e é causa de mais falta de educação financeira, tá? Então, isso explica muito, ajuda a explicar. É um fator muito importante que ajuda a explicar nós estarmos nessa situação. Seguindo, o sistema educacional ruim, sistema educacional como um todo. Né? Nós temos aí eu já vou chutar, aí não é PNAD, não é nenhum dado estatístico, isso é data Everton, né? A minha percepção. Eu diria que uns 90% dos jovens, dos adolescentes, ou 95%, ou sei lá quanto, mais de 90%, recebem educação formal deficiente, seja por milhões de razões, de fatores, né? Escolas mal estruturadas, professores mal remunerados, professores que não têm, às vezes, uma condição de exercer dignamente a sua profissão e ficam desmotivados, aí menos pessoas querem ser professores. Enfim, uma série de problemas que tem na nossa escola, nas escolas, né, no nosso sistema educacional. Um desses problemas, que eu até separei no outro tópico, é currículo acadêmico. Os currículos acadêmicos são antiquados. Tá? Então, a gente está nessa situação também porque nós não vemos isso em sala de aula. Tudo que nós temos aqui, voltando aqui, nós temos aí uns 10% aí de escola, 5% ou 10%, que consegue prover uma educação de qualidade. Mas por quê? É porque muitas vezes o aluno tem condição de estudar mais. Seja porque ele tem uma condição financeira melhor, a gente está falando das escolas particulares que são muito caras, então tem alunos de classes mais abastadas, que o aluno que tem um quarto só para ele, um computador só para ele, uma internet de melhor qualidade e tal, então ele consegue estudar melhor, a escola cobra, mas ele entrega. Ou daquelas escolas de ponta, aquelas escolas públicas de ponta, geralmente federais, né, que como o vestibular para elas é muito concorrido, então o aluno também é muito bom, e aí a escola acaba conseguindo exigir mais dele. Mas, de modo geral, até esses alunos sofrem com currículos acadêmicos antiquados. Né? Até hoje, os alunos estão aí aprendendo regra de Bhaskara, né? Equação de segundo grau, as raízes de X, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2. Eu decorei esse negócio, nunca esqueci, e a única coisa que isso serve para mim é na hora de dar uma palestra de educação financeira como exemplo de inutilidade, como exemplo de coisa que esquentou minha cabeça, que me fez perder tempo, e eu nunca usei isso para nada. E mais do que isso, não é só que não sabe educação financeira, não. A pessoa sai da escola, do ensino médio, sem saber a diferença de um delegado de polícia para um juiz federal, para um procurador, não sabe o que é vereador, o que é senador, não sabe o que é Ministério Público. E a gente deveria discutir essas coisas na escola, né? Inclusive a educação financeira. E a gente não aprende, o nosso currículo é chato, né? A educação financeira entrou na Base Nacional Comum Curricular de forma muito tímida, de forma muito tímida. Está lá dentro do componente matemática, assim, timidamente, né? Então, isso é um problema, porque aí a gente não discute isso na escola e aí o menino nem leva isso para casa para discutir. E, por fim, a falta de hábito de falar sobre dinheiro e consumo, que é isso que eu acabei de falar. Nós não falamos isso em casa. Os pais não falam isso com os filhos. Porque muitas vezes o pai fala uma coisa disso com o filho e depois ele vê que ele mesmo não está cumprindo aquilo que ele falou. Quer dizer, ele quer melhor para o filho, ele sabe o que é o certo, mas na hora que ele fala, peraí, mas eu não faço isso que eu estou falando para ele fazer. As pessoas não conversam isso entre si, amigos não conversam isso entre si, tá? Então, esses são quatro pequenos, né, pontos aí, pingos aí, que explicam um pouco a gente está nessa situação. E como obter a educação financeira? Como desenvolver a educação financeira? O primeiro passo para você ter a educação financeira é você querer ter, você escolher ter educação financeira. Né? É um pouco disso que eu acabei de falar agora. Como assim escolher ter educação financeira? Refletir sobre isso, né? Comece assim, você refletindo, como é que é? Aquela pergunta, né? Que a partir ali dos 18, 20 anos, a gente vai fazendo isso, né? A vida toda. O que eu estou fazendo da minha vida? E aí a gente pensar um pouco isso, né? O que que eu estou fazendo, né? Para onde que eu estou indo e tal? Quantos anos eu quero viver? O que eu estou fazendo para isso, né? Enfim, não precisa ser tão dramático, isso pode vir de maneira mais leve, até vendo um filme, né? Isso pode entrar aí no nosso dia a dia. Conversar sobre isso, né? Que é isso que eu falei agora há pouco, né? A gente ter esse hábito, não é ficar assim, conversando o tempo todo, ah, o que que rende mais, o que que não rende e tal, até tirar um pouco esse foco de ficar rico. Muita gente, quando eu falo, ah, eu sou educador financeiro, ah, é? Você ensina as pessoas a ficarem ricas? Eu falei, não, cara, eu não ensino. Assim, primeiro, porque eu não sei, né, exatamente. E segundo, porque eu me preocupo mais em ensinar as pessoas a não ficarem tão obcecadas com isso. Ser crítico, né, sobre a sua postura como consumidor. Né? Conversar é isso também. E conversar sobre informação. Pode trocar também, falou, olha, quando a pessoa já está com uma idade que já sobra um dinheirinho, já está trabalhando, já tem ali uns 100 mil reais por mês aí, e falou assim, olha, eu achei uma ação interessante ali, um fundo interessante, sei lá, conversar sobre isso também, não é proibido não, né? Agir, não basta conversar, você precisa agir, e buscar conteúdo. Também não basta conversar, ficar só com o lero-lero de rede social, que o primo do meu vizinho se deu bem, que comprou a ação da Magalu, comprou por não sei quanto, hoje ela está valendo 10 vezes não sei quanto e tal. Não, não, não é só isso, né? Isso não basta. E isso pode ser bem perigoso, né? Então é preciso buscar conteúdo. Buscar conteúdo onde? Notícias, né? Acompanhar aí o que existe em notícias em bons canais. Né, existem bons profissionais aí produzindo notícia relevante, não só nos grandes canais de imprensa que falam sobre vários assuntos, inclusive sobre finanças pessoais, mas algumas pessoas específicas, né, tem o tal de Educando Seu Bolso aí, que é muito bom. Por exemplo, né, em blogs, podcasts, videocasts, tudo isso Educando Seu Bolso tem. Né? Eu de cara já começo convidando vocês a conhecerem aí o blog, ver, tem muito conteúdo lá, conteúdo aberto, né, conteúdo gratuito, simuladores, ferramentas, textos sobre comportamento, sobre uma porção de coisas. Né? E nós estamos aqui, não é de brincadeira, né? A gente tem prazer para fazer isso aqui, mas a gente leva isso aqui muito a sério, né, justamente para trazer esse conteúdo confiável. É um conteúdo que a gente tem tranquilidade para colocar a cara e o nome aqui, né, porque a gente garante muito, a gente aposta muito nele. Né? E cursos. Alguns conteúdos não vão ser gratuitos, justamente porque eles custam para serem produzidos, é que eles são vendidos. Né? Então, considerem isso também. Considere que para determinados assuntos, em determinados momentos da vida de vocês, vocês receberem boas indicações e tal, considerem também a possibilidade de investir. Isso não é gasto, né? Isso muitas vezes é investimento, né? É isso que o Fred falou. É, tem conteúdo aí, quando a gente fala, né, de aposentadoria e tal, é conteúdo que vale milhares, dezenas de milhares de reais para a vida da pessoa, né? Então, o investimento que a pessoa faz, que se ela aproveitar bem aquele conteúdo, ela transforma aquilo ali em 10, 100 vezes, né, aquilo que ela quer investir naquele curso. É, eu acho que a gente já poderia apresentar o nosso curso, né, falar um pouco sobre o que, que as pessoas podem encontrar. É, nosso curso chama-se Jornada para o Equilíbrio Financeiro. A gente começou a construir esse curso alguns anos atrás, até mesmo sem perceber, né? A gente já imaginava que aquilo ali poderia um dia virar um conteúdo sintetizado, e agora finalmente a gente realizou esse sonho. É, então é um conteúdo que a gente tem muita segurança em relação a ele, né? A gente começa falando nesse curso sobre alguns conceitos iniciais, só para fazer um aquecimento mesmo, né? A gente fala aí sobre liberdade, é, em relação ao dinheiro, né? Não só ter dinheiro suficiente para ser livre, mas libertar-se da obrigação, né, de ser rico, de querer ter muito dinheiro, a gente viver tranquilo, né, com a nossa vida financeira, e é o que nos possibilita ter tranquilidade até para alçar voos maiores, né? A gente fala sobre os diversos tipos de despesas, de formas de consumir que estão ao nosso alcance, né, nesses conceitos iniciais. E aí, depois, bem aquecidos, a gente já começa a falar sobre orçamento pessoal, que são técnicas para a gente controlar o nosso dinheiro, para a gente se conhecer, a gente conhecer a nossa realidade financeira, né? E aí a gente, existem diferentes formas de fazer isso, de acordo com o perfil da pessoa. Aí eu coloquei um papel e caneta, que é como minha mãe gosta de fazer até hoje. Coloquei uma planilha eletrônica, que é como eu gosto de fazer. E coloquei um smartphone, que é como os meus filhos gostam de fazer, né? Então a gente mostra técnicas que valem para todo tipo de perfil, né? Então a gente traz isso no curso com exercícios, com planilhas, uma planilha para download, inclusive. Então é bem legal, é bem importante essa parte. A gente fala sobre consumo consciente, que particularmente é a minha parte preferida. A gente fala sobre felicidade, o que é felicidade, né? O que é para nós, né? O que, que nos move, né, em relação à vida de modo geral e naquilo que tem a ver com dinheiro. A gente fala sobre os diversos objetivos que a pessoa pode ter em relação ao dinheiro, não só em relação à vida como um todo, mas em relação ao próprio dinheiro. São diversos objetivos, então como a gente se preparar para cada um deles, né? Falo sobre consumo, são cada vez mais e mais tipos de produtos e serviços que estão ao nosso alcance, e aí eles trazem armadilhas, né? A gente fala sobre armadilhas também, armadilhas para pegar o consumidor. Então a gente fala, a gente alerta sobre algumas e dá um treinamento aí, né? A gente prepara o terreno para a pessoa perceber quando possivelmente alguma coisa é uma armadilha. E depois a gente fala sobre crédito e dívidas. O crédito, ele pode ser um aliado para a realização de planos, né? Realização de sonhos. Agora, se mal utilizado, ele pode ser muito perigoso, pode nos levar a uma situação de afogamento. E a gente fala até mesmo para as pessoas que estão numa situação complicada, né? A gente mostra caminhos sobre como a pessoa pode sair disso, pode evitar entrar. Agora, se já está dentro, como que ela pode sair? E, por fim, a gente fala sobre poupança e investimentos. Formas da gente proteger o nosso dinheiro contra a desvalorização e a gente colocar o nosso dinheiro para se multiplicar. Não é um curso para detalhar sobre investimentos e tal, porque esse é um conteúdo imenso, né? A gente até tem planejado aí cursos só sobre isso, mas a gente dá esses conceitos que são fundamentais para qualquer um que quer começar a investir, começar a cuidar melhor do seu dinheiro. Tá? O que é renda fixa? O que é renda variável? Ouço falar que a Selic impacta a renda fixa. O que é renda fixa? O que é renda variável? Esses conceitos importantes a gente fala lá sobre isso. Qual o investimento que protege o meu dinheiro? Eu ouvi falar que se o banco quebrar, se meu dinheiro estiver lá, até um não sei o que aí, que me paga o dinheiro. A gente explica o que, que é isso, né? Esse não sei o que paga o seu dinheiro de volta. A gente explica quais investimentos estão protegidos, quais não estão. Uma série de conceitos, né, que são fundamentais para as pessoas começarem a investir. Bom, basicamente é sobre isso que fala o nosso curso, Jornada para o Equilíbrio Financeiro. O objetivo é esse, né, justamente é o equilíbrio financeiro mesmo, viver bem com seu dinheiro, né, então as pessoas vão poder conhecer.
Sobre o curso, eu queria só fazer um ponto aí, que eu acho que esse curso ficou interessante, ele é rápido e dá a possibilidade de também aprofundar, né? Então, assim, não é aquela coisa, ah, eu preciso passar aqui 80 horas, 50 horas e afundar aqui nesse negócio. Não, acho que você tem condição de criar uma espinha dorsal, de assimilar princípios que vão te acompanhar a tua vida inteira, meia dúzia de horas ali, 7 ou 8, sei lá, por aí. O Everton tem uns números precisos na cabeça. Mas se você quiser, se você for como nós, que adora aprofundar, estudar, fazer conta e ler leitura complementar, se você lê nota de rodapé, e você consegue dobrar e triplicar esse tempo aí nessa área dos conceitos básicos, tá? A gente reconhece que não é simples fazer essa trajetória, sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, o Everton, que é um professor de longa data aí, de faculdade, de universidade, etc., aplicou a didática dele, né, para criar essa trajetória, como eu falei, indo e voltando, fazendo suas próprias contas, fazendo planilhas, usando suas próprias informações financeiras, né, para ir aos poucos evoluindo.
Só um pequeno parênteses rapidinho aqui. Eu gosto muito de comparar, inclusive eu falo isso no curso, cuidar das finanças com cuidar da própria alimentação ou cuidar de fazer atividade física, né? É coisa muito parecida. A gente sabe que precisa fazer, mas parece que não é uma coisa prazerosa, e aí a gente fica empurrando com a barriga, e depois que a gente começa, a gente vê que não é tão ruim assim, pode ser até muito prazeroso, né? Principalmente atividade física, e a gente já vai tendo resultados até de curto prazo, que dirá de longo, né? Mas de curto prazo também, a gente já sente prazer no dia a dia, então é um conselho que eu dou para as pessoas, né? Comece, quanto antes começar, melhor.
Legal. Valeu, gente, um abraço, viu, gente? Até a próxima. Gente,
muito obrigado, um abraço, boa semana.